Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, tenho o Kiko, o Nicolas e o Rutobrocas comigo nesta noite mágica.
Boas noites.
Está tudo bem com vocês, meus caros, esta semaninha?
Está tudo calmo.
Cá estamos.
Quase no fim, Malman, quase no fim.
Pois é, este episódio está mais passado que o normal. O outro foi mesmo no início da semana e este aqui é quase no final.
Pronto, é assim.
O que quer dizer que vocês
temos muito mais novidades, de certeza.
Para criptoatividades. O que é que vocês andaram a fazer? Com o Alex vai meter grilos.
Não, pá, fiz aí uns shorts e uns longs, mas mais do que isso, não.
É lá, o que é que anda metido no mercado?
É lá.
Pô, vou acabar o teu café. Pessoal, vamos acertar.
Saltem fora. Enquanto está.
Enquanto pode,
vai para zero. Sendo que ia shortar o mercado até o infinito. Quando a cripto está a ir por um bom caminho.
É perigoso.
Pronto, é melhor destruir isto antes que se torne grande demais.
Tu o que é que tiveste a shortar ou alongar? Que tokens, projetos, shitcoins, memecoins é que tiveste a brincar?
Só Bitcoin mesmo.
A melhor das shitcoins.
Bitscorn.
Primeiro, vá.
A tentar aproveitar um bocadinho esta volatilidade, que ela não serve para mais nada, não é?
O mercado caiu, não foi?
Não está assim meio de lado.
Mas baixou um bocadinho.
De Ladex. Está
tipo cangarejo.
Já subiu uma beca hoje, agora.
Yeah. Há pouco.
Vocês fazem parte daquele grupo que ficou à rasca com a queda? Ou estão como eu e não se preocupam com isso?
À rasca? Mais um dia.
Sim. Então, o mercado vai para cima. A gente também, aliás, o mercado teve a 66 mil dólares e o pessoal estava todo contente. Foi até aos 70 e tal e o pessoal contente. Depois voltou para os 66 e o pessoal estava triste. Passado uma semana.
É tipo aquele meme, imagina, 66 mil normal, depois, não, aliás, 70 mil normal, 66 mil pânico e depois tipo sobe uma 68 mil e já estás normal outra vez.
Está-se na boa. Realmente isto para quem está a olhar para os gráficos é engraçado ver a nossa psicologia a funcionar como o mesmo preço com os dias de distância tem um significado completamente diferente.
A psicologia é de mercado.
Depende se esteve a subir ou a descer, não é?
Exato.
Pá, enquanto os lows forem mais high, está tudo bem.
É isso.
É verdade.
Enquanto os baixos forem mais altos, que para já
não sei ver o que é a comentar o mercado.
Não, por falar no mercado, hoje temos a grande notícia que o maior indicador de sempre deixou. Vai deixar a televisão, o grande Cramer.
Aquele gajo que parte televisões em live.
Sim, e que tipo nunca acerta, mas por isso tipo acerta sempre. Só tens de fazer o contrário do que ele disser.
O grande Cramer.
Eu por acaso sei que isso em Bitcoin é um meme e tem-se mostrado mais ou menos correto. Não sei se sem stock é a mesma coisa. Desconheço.
Eu tenho a ideia que sim. Eu também não
acompanho
muito.
Também não é fantástico em stock, sim.
É, pois tenho essa ideia que eu... É isso, é um reverse.
Ele é conhecido como um inverso oracle, não é, portanto?
É isso. Tens de o seguir para fazer o contrário.
Exato.
Ele reformar-se, então é uma tristeza para nós todos. Que já não podemos seguir o inverso do que ele faz.
Aliás, ele teve a mítica do mesmo antes do ETF a dizer que nunca ia acontecer, mas tipo 2 dias antes.
E eu lembro-me na altura de dizerem agora que vai acontecer porque ele está a dizer que não vai acontecer.
Claro, clássico, e depois aconteceu.
Opa, mas eu acho que ainda falta muito bull run, porque ainda, por exemplo, olha, uma coisa que ainda não começou a acontecer, ou pelo menos ainda vi muito pouco, vá, é o pessoal... É o pessoal tipo a falar daquelas cenas do stock to flow, por exemplo, estás a ver daquelas fórmulas mágicas, regressões do caralho que vai lá, pronto, ainda não chegámos àquele ponto, estás a ver com o pessoal, olhem para isto, stock to flow, adivinhou os preços e não sei, pronto. Quando chegámos a essa altura, se calhar, isto começa a ficar mais quente, digamos assim.
Uma coisa engraçada é que a minha lista de personalidades do Twitter que eu seguia, já é desde 2016 a 17, que na altura postavam bué de gráficos e que eram sempre os maiores, entretanto voltaram a aparecer, já nem sabia que eles existiam. Muito devagarinho.
Como por exemplo? Voltaram.
O Crypto Orca, se não estou em engano, ou o Yoda, qualquer coisa. Falo os gráficos. Nessa altura até eu metia gráficos, portanto é normal. Eu estou só à espera que isto fique melhorzinho e volte a meter gráficos também, como se fosse o maior não falta a palavra.
Especialista,
exatamente. Fazer triângulos, linhas e Fibonacci's. Não há ninguém melhor do que eu. Desenhar linhas. Por norma são sempre pulis. Vá por onde for. Mas pronto, falando no Kramer, existe alguma coisa parecida em Portugal? Não existe nada, pois não.
Acho que nem há sequer analistas conhecidos.
Exato. Nós somos os analistas mais conhecidos, não? Quarto,
tens aquele da SIC Notícias.
Lourenço.
Pronto.
Camilo Lourenço.
Está a acertar bem, está a falar bem, portanto.
Não sei. Sim, temos o grande Faísca, mas na televisão, ele estava a perguntar na televisão.
Ah, na televisão, pá. Já houve. Tipo, eu lembro-me cá boeda, nos tipos, se calhar. Não sei, talvez início dos anos 2000, isso era um bocadinho mais... não sei, no geral, já tinha sempre aquela parte do sexo, o segmento do mercado e não sei o quê, blá, blá, blá. Mas isso desapareceu. Há anos que eu não me lembro disso.
Eu acho que a nossa cultura portuguesa nunca foi muito virada para os investimentos, se calhar não tinha muita atração na altura.
Agora, se calhar era... A portuguesa é que tem razão, Malman, desculpa, mas eles é que sabem.
Se calhar tem.
Que estupidez estás a fazer dinheiro. Isso não faz sentido se trabalhares. Agora, dinheiro... A comprar as coisas baratas e depois vender caro no futuro, isso não faz sentido, isso é estúpido e não deves fazê-lo.
Hoje em dia já temos os créditos do, como é que é, não sei o que é, financeira,
literacia financeira,
e já tem pessoal interessado e a partilhar ideias, já começa a haver pessoal mais ou menos interessado em investir, em não ter apenas o dinheiro no banco.
A malta que eu conheço que tem, que eu conheço entre aspas, ou seja, que os normies falam mais, estás a ver, e da malta que eu conheço que tem podcasts e que faz merdas e que, pronto, que está mais dentro dessa cena de mundo financeiro, tipo, em termos de educação, estás a ver, eles ainda estão muito nos ETFs e estão muito nos investimentos imobiliários, ainda estão muito tipo presos aí, estás a ver, se falas de cripto eles ficam boi, cripto, não sei, pronto, ainda estão um bocado presos a esse mundo, ou seja, nós temos para aí 10 anos atrás, estás a ver, mais ou menos, não é mau, portanto daqui a 10 anos se calhar vais ter aí muita malta de cripto a falar em português, talvez.
Sim, vamos investir nisso, daqui a 10 anos contamos ter o surfista cripto a aparecer aí numa RTP ou numa SIC Notícias,
exatamente,
a apresentar
vai ser entre o surfista
as novas tendências, e o verdade.
Eu vou estar a ouvir essa discussão.
Com o Faísca a moderar.
Sim, tem de ser um gajo desse, não pode. Sim, exatamente. Se fosse eu, era uma facção e soltavas logo. Começava logo a dizer, a falar mal do Hugo Ramos, não podia ser.
Não, tem que ser alguém mais moderador. Ou então não, a gente também quer ver a casa arder. Tem sempre mais piada. À partida até dá mais audiência. Mercados à frente, meus caros, vocês o que é que acharam do halving do Bitcoin desta vez? Correu bem? Foi fixe?
Do verdadeiro Bitcoin? Já foi? Há uns dias.
Foi há 15 dias. Horas?
Ah, sim, do verdadeiro dia, Bitcoin, é verdade.
Sim. O Bitcoin verdadeiro, que tem blocos maiores. Bitcoin e alguém, os maximalistas chamam-lhe Bitcoin Cash, não sei porquê, para mim é o Bitcoin verdadeiro. Fez o halving há cerca de 15 horas, portanto ele já tem a moeda menos inflacionar, menos, com um reward mais pequeno nos blocos, e Pá, o que também fez um halving, não parece que foi a hash rate, que parece que há pessoas a esperar 141 minutos entre blocos, que
é chato.
É chato. Tenho pena do Bitcoin verdadeiro ter esses problemas. O que também é mais ou menos expectável, né? Porque se deixa de render num lado, os mineradores vão para o que rende mais.
Exato.
Ainda sim, mas não há muitos sítios para ir, não é? Porque Bitcoin Cash, se põe o KAZ, que já é chá, 256, não é? É como o Bitcoin.
É a mesma coisa, sim.
Sim, não há muitos mais, não é? Tipo, além do Bitcoin e Bitcoin Cash.
Bitcoin SB.
Bitcoin SB.
Mas olha, para quem quer minar, se calhar era uma boa oportunidade para ir entrar, não é? Se ele está a cair, pode ser uma boa porta de entrada para quem
possivelmente não, né? Porque os mineradores saíram porque neste momento o Bitcoin normal, o Bitcoin clássico, deve estar ainda mais. Eles estão só um bocado
a marimbar. Sim, em termos de oportunidade futura, estás a ver? Tipo, significa que o Bitcoin Cash ainda está, pá, deve estar para baixo, estás a ver? Comparativamente à Bitcoin, bastante.
Ainda a falar em tempo. Ok, mas estás a falar de minerar ou comprar?
Não, eu estou a dizer, pá, quem quiser minerar, não é? No sentido de acumular sem estar a comprar, que eu acho que és sempre um bocado estúpido, estás a ver? Mas pronto, mas quem quiser jogar esse jogo porque tem máquinas ou porque whatever, se calhar, pá, se achar que aquilo faz um 10 vezes ou assim, se calhar pode compensar minerar agora, estás a ver? Só apenas pelo facto de ter menos concorrência, mas pá, posso estar errado.
Mas para isso, minas Bitcoin clássico e compras Bitcoin,
vais
trocar por outro, mais.
Está bem. Certo.
Acho que o jogo da mineração, se tiveres para o rendimento, é... Pá, estás a minar o que dá mais lucro e depois trocas para o que quiseres, pelo menos. Eu, como ex-minerador,
ex-minerador
amador, minerador amador, era o que eu via.
Pá, isso está vagando até para uma cena de notícias no telejornal. Ex-minerador amador.
Sim, a partir de hoje, quando eu apresentar às pessoas, vai ser isso. Ex-minerador amador.
No CV.
No CV, muito sim. Bom.
E no LinkedIn. Sim.
Por isso. Então, tipo como tag, aquele tag principal,
acho que
aparece tipo... logo lá ex-minerador amador.
Dava um sketch do gato fedorento.
Exato.
Mas se calhar também estou a dizer mal, não é bem ex, porque a volta e meia ainda ligo o minerador aqui no PC, mas continua a ser amador e não é olhar para o lucro, é só para a pool do Kiko a ganhar mais um bloco ou dois. A ajudar a pool
só para dar dinheiro ao Kiko.
Só para dar dinheiro ao Kiko, exatamente.
Isto é uma coisa que
nós fazemos. Eu fico a reward.
Pá, ficas com a FI. Tu só à custa das FIs.
Claro.
Dá para viajar. Por exemplo, não me pagou.
Já paguei.
Pagou a viagem para pagar.
Não, ainda não. Por falar nisso, ainda não compramos. Já compraste?
Não.
Bem, falámos disso depois.
Se calhar convinha começar a olhar para a viagem para Praga, não é?
Pois, se calhar convinha.
Caro ouvinte, se tiver com vontade de ir a Praga, no dia, acho que é dia 6 de junho, vai haver a MoneroCon e pode ser que o Malman e o Kiko estejam lá, se conseguirem comprar o bilhete. Quer dizer, o bilhete para a conferência já tenho, falta-me o bilhete
da Biel.
Pode ser que algum ouvinte seja tipo camionista e a gente apanha uma boleia.
Olha.
Era giro. Atravessar a Europa assim. Vamos é devagar, temos de sair mais cedo, com um bocadinho de antecedência.
Opa, eu espero lá pelo Kiko. Se alguém quiser levar o Kiko, que esteja
a vontade. Vais lá ter.
Eu vou lá ter.
Vai indo que eu vou lá ter. Eu estou a pé, tipo caminho de Santiago, mas se calhar é melhor ir já.
Mas se calhar começares a andar, sim. Rei. 2 meses, se calhar ainda chegas a tempo. Estás com vontade de ver alguma coisa em especial à MoneroCon, Kiko?
A ti, claro.
Gajo a falar de Monero.
Uma apresentação. Eu só vou para ouvir o Malman.
O Malman só vai fazer networking. Não chegou a submeter nenhuma apresentação. Portanto, vai para o normal. Vai para a
networking. Então já não vou.
Mas costumas ir apresentar alguma coisa?
Não, ponderei este ano fazer uma apresentação.
Pois, eu estava a dizer, porque eu lembro que tinhas dito isso.
Fui meio que convidado, mas também não me cheguei à frente. Se puxarem por mim, eu posso ir lá fazer networking. Acho que
para fazer networking, eu até te pagava, olha, eu pagava-te, Malman, eu pagava-te, pagava-te um almoço, vá. Se o título da tua apresentação fosse Why is Privacy Overrated?
Why is Monero a meme coin?
Exato.
Mas acho que
Why is Monero not a meme coin?
Vocês estão com vontade que eles vão para lá com vontade de me bater.
Privacy sucks.
Privacy sucks. Fuck privacy. Fuck Monero.
Here's why. Here's why.
Claramente isso ia ser chamativo. Mas pronto, além da minha apresentação, tens alguma que te interessa ir ver, Kiko?
Não, ainda não, sou sincero, ainda nem vi, mas opa, seja o que for, vai ser bom e lá estarei.
Falando de Monero,
eu também só vou pelos
panados. Pelo networking. Pelo quê?
Os panados, não, estou a brincar.
Ah, os panados. Eu vou para os gajos de xadrez, que os gajos lá em Praga têm uma mesa de xadrez em todo o lado.
Pois é.
E aquelas senhoras do caralho.
Uma coisa que eu não gosto de Praga.
Bebem boa cerveja, portanto.
Eu ia dizer isso.
Jogar xadrez bêbado é todo um outro nível. É tipo o São Gomes a treinar com os pesos.
Deve haver uma arte, tipo, imagina. Ok, naquelas artes marciais chinesas há sempre aquele estilo tipo do gajo bêbado, estás a ver, do gajo Mong, como era. No xadrez, de certeza que há uma cena dessas também, de certeza.
Deve haver uma abertura que é o Drunken. Faz, tipo, são cenas estúpidas. Avanças o mesmo peão sempre, tipo. Não param.
Cada vez que comeres um peão ao adversário, tens que ver o shot.
Pronto.
Acho que.
Vai bem.
E é o melhor de três jogos, como é evidente. Falando em Praga, uma coisa que eu achei caricato e que eu não ia apoiar muito cá em Portugal é que as canecas lá é mais ou menos como um fim de cá, porque metade daquilo é espuma. Não sei se vocês já viram cerveja em Praga, mas metade é espuma.
É um scam.
Opa, sim. Eu já lá tive, mas eu honestamente não me lembro muito bem. Portanto, pá, eu não sei se a cerveja era boa, se era má. Pá, eu sei que
a tua não tinha agora espuma.
Teve lá e havia cerveja. Agora.
Eu sei que tive em sítios, eu sei que tenho fotos, mas eu não me lembro. Se era bom, não me lembro.
Foi altamente, e curti bué.
Deve ter sido altamente.
Pá, pelo que me explicaram, se não tiver metade de cerveja, não presta. Mas pronto.
Pronto. Mas sabes que a cena da espuma tem um significado, é quanto mais espuma tiver, eu até percebo que quanto mais espuma tiver, melhor fica a cerveja, estás a ver? Porque é a espuma que guarda o gás da cerveja, portanto, até percebo esse racional.
Sim, mais espuma tem muito gás, não é?
Claro.
Yeah.
É só
voltando ao Monero, uma das coisas que falaram lá na última conferência, e que eu espero que voltem a falar esta porque está a avançar, é uma coisa chamada Full Chain Membership Proof. O que é Full Chain Membership Proof? Basicamente, quem ainda se lembra como é que funciona o Monero, privacidade e afins, a forma de mascarar quem envia os fundos é fazer uma ring signature em que nós pegamos na nossa transação, misturamos com mais 10 ou 11 e quem olha para a transação não sabe qual daquelas 12 é verdadeira. Já não sei quantas é que são. Deve ser umas 15, não é, Kiko?
Neste momento é 16.
16, ok. Ninguém sabe qual das 16 é verdadeira. Isto tem um problema que é... Pá, são só 16 transações e em alturas como o mês passado em que houve uma espécie de ataque na rede, essa assinatura em anel perde a força. Especula-se que das 16... O mês passado, na altura em que houve o ataque, o spam na rede, apenas 5 eram realmente... Ou seja, uma assinatura 16, apenas 5 é que contavam como decoys, as outras 10 seriam da pessoa que estava a spamar a rede. E essa parte é chata. Considera-se que é um dos pontos mais fracos de Monero neste momento. E este full chain Membership Proofs pretende resolver isso, em que cada assinatura assina com a rede inteira. Ou seja, no lugar de ter as 16 possíveis transações com uma real, toda a rede é uma possibilidade. é impossível de saber onde é que os pontos vieram.
Aos... Yeah.
Yeah.
Basicamente é uma estupidez.
Houve avanços neste modo de assinar. A pessoa que está a desenvolver isto fez avanços e neste momento tem uma prova de conceito disto a funcionar. E estão a tentar puxar isto para ficar live antes do Seraphis, que é a próxima versão do protocolo que o Monero à partida vai ter, onde vai alterar muito mais do que isso. Já falámos disso em episódios passados, procurem por CryptoCafé Seraphis, que há de aparecer alguma coisa. O que é preciso para isto avançar? É fazer a pesquisa noutro tipo de assinatura que eles chamaram Generalized Bulletproofs. Bulletproofs é parte do Monero que esconde a quantidade quando fazemos a transação. A quantidade fica escondida do olho, do olho de quem está a assistir. Não é possível saber. Esta parte é muito boa.
Há uma opção que esconde o olho. Pronto,
sim.
Não podes
dizer. É aquela parte, tipo, quando o Malman manda um Bitcoin para o Fibrocas, em Monero, o Malman pode mandar na mesma um Bitcoin, mas não sabe o que é um Bitcoin. Há de ser X. Este Generalized Bulletproofs é uma alteração ao tipo de assinatura. A assinatura que neste momento está em vigor, que é a Bulletproofs mais, não é compatível nem com o Full Chain Membership Proofs, nem com o Seraphis. Precisava de ser feito de qualquer das formas para Seraphis. Estão a avançar com isto, a fazer um crowdfunding, ou pelo menos a pensar em fazer um crowdfunding para desenvolver isso e passarmos o Full Chain Membership Proofs à frente. A discussão foi ontem no Research Lab. Assististe, Kiko? Ou foste lendo?
Não, por acaso não. Não. Pá, eu tenho acompanhado, mas ontem em específico não. Estou acompanhando esse assunto, não é? Já vai há um ano ou dois que se vai falando. Pá, eu acho que, whatever, o que for melhor. Acho que eles têm competências melhores do que eu para decidir isso.
Epá, uma das críticas que estavam a fazer na reunião é que isto aparece como uma coisa nova e o pessoal está todo com vontade de fazer isto porque é, pá, é the new thing, a coisa mais recente.
Yeah.
E estão com medo que o que está a ser feito seja posto em segundo plano e que andemos sempre à procura da melhor tecnologia e nunca se faça nada. O caso do Seraphis também é um exemplo disso. Antes do Seraphis estávamos a implementar o tipo Tritch, ou como é que se chamava, já nem me lembro bem o nome daquilo, e depois apareceu o Seraphis que era melhor e deixou-se tudo que estava feito antes para trás e passou-se para a nova coisa.
Sim, mas eu acho que esse processo vai ser infinito e acho que enquanto for assim é que está bem. Claro que tem que haver um compromisso a determinado ponto em que se tem que avançar com uma opção, mas pá, nós construímos o projeto assim, tipo, Bulletproofs apareceu, não existia, implementámos, não sei o que apareceu e não existia, implementámos, e eu acho que, tipo, esse caminho deve-se manter, porque acho que o pior que pode acontecer é ossificar já, por exemplo, neste momento, sem dúvida, não serve, não é? Porque basta haver um ataque como o que houve nestas últimas semanas e a privacidade já está a ser posta em causa. Por isso é assim, claro que eu sou o primeiro. Sim, tem havido de TX
spam attack,
yeah. Tanto que nós hoje ultrapassamos o Bitcoin em atividade non-chain. Vale o que vale, é um ataque. Opa, quer dizer, é um ataque ou não, pode ser uma cena legítima. Não parece ser, porque, tipo, da forma como apareceu e desapareceu, não pareceu, tipo, que fosse orgânico.
E as transações são todas muito idênticas, não existe.
Sim, exato.
É possível ver um.
E não são a padrão que as wallets, regra geral, criam, por isso, daí alguém denota que será uma coisa programada, não é? Ah, mas é isso, acho que temos que olhar para a frente, continuar a desenvolver e a melhorar. Tipo, acho que o erro seria não fazer isso.
Mas achas que, pá, no final teres o Seraphis, que é nova forma de...
É um novo esquema de criar endereços. Yeah.
Sim. E o Full Chain Membership Proof estaria pronto para se ficar? Ou ainda assim achas que vai ser um processo contínuo que nunca vai acabar?
É assim, nós também achávamos que 16 era suficiente, não é? Até percebemos que afinal não. E as coisas evoluem, percebes? Tipo, é difícil prever essa coisa tão para a frente. É claro que é assim, à partida os Full Membership Proofs vão resolver o problema dos decoys, não é? Mas, sei lá, um dia aparece o computador quântico e isso já não chega, não é? E aí tens que passar para quantum resistance ou uma merda qualquer. Pá, acho que o desenvolvimento em si nunca acaba. Tipo, acho que a asneira é pensar que isso é possível.
Vamos...
Porque surgem coisas novas, percebes? E algumas são imprevistas até, não é? Tipo, pá.
Pá, não, lá está. Estou na dúvida. Em relação à pergunta que fiz, eu não tenho uma resposta para dar. Gostava de ver o projeto classificar, ou seja, chegar a um padrão em que seja possível classificar e não seja preciso mexer, mas se já tens razão.
Tipo, o objetivo tem de ser esse. Pois, o objetivo tem de ser esse e fazer as coisas para elas ficarem o mais
chatas
em pedra possível, não é?
Sim. Mas... chato, tipo, o projeto ser chato ao ponto de não é preciso mexer mais, tipo, está a funcionar.
Sim, e bem, não é? E não ter problemas, pá, mas na realidade ainda tem, não é? Por isso temos que continuar a olhar para a frente. Pá, e depois é isso, estás a dizer, o Triptych era uma boa ideia, mas depois apareceu uma melhor. Pá, e porque é que vais ficar com a má ideia se a outra é melhor? Pá, se calhar a melhor vai dar mais trabalho, mas é assim.
O Seraphis... Pá, não sei se quem disse isso na reunião sabia o que é que estava a dizer, mas houve lá quem dissesse que ele está para aí uns 3 anos de distância ainda.
Yeah.
Ainda falta bastante tempo para termos esse update ao protocolo.
Sim, e a questão do Seraphis se juntar com o outro tem a ver com a cena de ser menos disruptivo nesse sentido de tipo, fazer o mínimo de hard forks possível, não é? Agora acho que tipo, também não temos que ter medo de fazer um hard fork, já fizemos tantos.
Acho que isso não é um problema sequer. Uma das soluções para não se fazer o Full Chain Membership Proofs, eu gosto de dizer isto, tinha que dizer devagar sem engano-me. Uma das soluções para isto não ter que ser feito já e resolver o problema dos decoys é passar os decoys para 64. Houve quem propusesse isso e seria uma solução. Sim.
Pode ser uma assim a médio prazo, não é? Tipo.
Sim.
Agora, isso também tem implicações, não sei, se calhar só as fees ou o tamanho das transações vai aumentar, o espaço do disco é maior, essas coisas, a manta não estica, não é?
É verdade.
Mexes de um lado, perdes do outro.
É isso. Vamos ver por onde é que isto vai. E isto é o que eu tenho mais interesse em ver na conferência do Monero. Em junho, se vocês quiserem ver isto e muito mais, inscrevam-se na MoneroCon. MoneroCon.com, para aí. Se não for isso, procurem no Google. Não sei de cor.
Acho que é .org, por acaso. .org.
Metam os dois. Se for mandar dinheiro para um sistema qualquer, não tenho culpa. O que o Kiko estava a dizer de ter uma chain que consome muitos recursos. Vai em encontro outra coisa que eu tenho aqui, que eu vi um maximalista retardado na tarde de hoje a dizer que graças aos retardados dos Ordinals o número do TXJs expandiram tanto em Bitcoin que já não é possível correr o Bitcoin no Raspberry de forma suave.
Também vi isso.
Epá, já não se pode usar o Bitcoin no Raspberry, caralho.
Seus palhaços.
Palhaços. De
Bitcoins, pá. Só querem.
Eles dizem que não é um ataque com o Bitcoin.
É um ataque.
Bitcoin no Raspberry.
O Luke tinha razão.
É um ataque.
O que é este ataque? Se calhar para os nossos caros ouvintes perceberem, o Bitcoin é criado de UTXOs, que são as transações não gastas, que basicamente, quando vocês recebem um Bitcoin, recebem uma UTXO e podem gastá-la. Estas UTXOs ficam em memória para serem gastas. Neste momento, o número total de UTXOs já passam os 8 gigabits e o Raspberry tem neste momento no máximo 8 gigabits. Portanto, a partir dos 8 gigabits começa a gastar o disco e no Raspberry não é muito rápido. Mesmo que seja um SSD, aquilo é para o USB. Portanto, torna-se chato. Vamos dizer assim. Portanto, se estavam a usar o Raspberry para minerar a Bitcoin, para o vosso nó, se calhar usem outra coisa. E é que já não se perceberam que já deviam usar outra coisa há muito tempo, mas pronto.
Sim, o Raspberry Pi funcionava, mas...
Vai ser que deixas de poder minerar Bitcoin no terceiro mundo, que era onde havia Raspberry Pi.
Eu uso Raspberries, acho uma boa ferramenta. Não usava um Raspberry para um nó de Bitcoin, mas isso está bem, não é? Mais cenas. A casa Odell comprou a Chamber. Sabiam?
Não sei o que é uma coisa nem outra.
Exatamente.
Mas que são os muito dois. Bom, olha, parabéns à casa Odell e ao Chamber, porque, pá, ambos os projetos que são, pá, os
malmas. Tive um ótimo negócio para ambos.
Era do futuro e, pá, eu acho que, pá, agora que cripto é cripto. Agora finalmente estamos em cripto.
O caso Odell é aquele gajo que faz nós, não é? Já cá falámos dele.
Hã?
É o gajo das barbas. Eu já tive uma merda dessas.
Já tiveste, sim, então?
Bem, eu acho que se for esse gajo...
É esse.
Depois eu caguei. Depois caguei para aquilo.
Mas aquilo basicamente é um nó de Bitcoin.
Sim, é isso.
O que é que podes fazer com o nó de Bitcoin?
Podes apoiar
as transações.
Yeah. Eu não sabia que tinhas uma coisa daquelas, eu estou neste momento.
Epá, tenho, mas eu já não olho para aquilo lá, tipo, há 2 anos, meu. Portanto,
pá, será que aquilo tem um Raspberry dentro?
De certeza que sim.
Se calhar já não sincroniza.
Se calhar não. Pá, não é dia, pá, já caguei para aquilo, portanto. Não sei onde é que
tem. Qual é que era?
O Casa Odell.
Casa Odell, é, Casa Node, Casa Odell. Okay. Uma merda assim do género, é, já nem sei o nome daquilo. É uma cena desse género.
Pronto, isto basicamente é uma empresa que faz nós e outras cenas. Eu não sabia que são as outras cenas, também não sabia o que era a Chamber, fui tentar procurar e continuei a não saber, mas segundo o que eles dizem, eles estão a fazer uma forma inovadora de guardar chaves privadas e sites. Qual é que é essa forma inovadora? Não encontrei.
É dar ao Kiko.
Se calhar é.
Sim.
Mas o que me pareceu é que a casa do Odell está a tentar arranjar formas de vocês guardarem as vossas chaves privadas de forma mais segura. Talvez da sua própria hardware wallet. Estou a especular, não sei. Achei que era giro. Vou meter aqui nas notas. Porquê que eu meti nas notas? Não sei. Mas agora já está.
Era uma notícia.
Era uma notícia.
Tu viste.
Mas meti aqui uma coisa que não tem nada a ver com chaves privadas, não tem nada a ver com cripto, mas tem a ver com chaves privadas e a forma como vocês hoje em dia se veem aflitos para guardar a vossa chave privada de forma a não partilhá-la com ninguém. Algum de vocês usa VLC?
Usa o quê?
VLC?
Sim.
VideoLAN?
VLC, sim.
Se vocês usarem VLC num telemóvel... antes do Android 11 já não tem atualizações já há muito tempo. Porquê é que não tem atualizações? Porque a única forma que a Google tem de lançar atualizações para versões mais antigas do Android é pedir à VLC para guardar a sua private key na Google Cloud. Sem isso eles não deixam a VLC lançar a versões mais antigas, o que é estúpido.
Lançar versões mais antigas?
Basicamente a Google tem que compilar o VLC na versão mais antiga do Android e obriga-os a partilhar a chave privada para eles assinarem como sendo os próprios VLCs. E parece que o VLC já anda há mais de um ano a tentar dar a volta a isso e a Google não lhes arranja a solução. Obriga-os mesmo a partilhar a chave privada, coisa que eles ainda não quiseram fazer.
Portanto, não há VLC para versões de Android mais antigas, é isso?
Exatamente. A versão, a última versão que foi disponibilizada não tem atualizações há mais de um ano.
Pronto. Então está tudo bem.
Pronto. Não tem nada a ver com cripto, mas tem a ver com chaves privadas. Está relacionado com cripto.
Claro.
Está tudo, faz tudo um círculo. Mais cenas. Tem alguma coisa que vocês queiram falar, meus caros? Aqui das nossas megas criptoatividades.
Olha, a Coinbase anunciou que vai ter Lightning Network outra vez.
Nice.
Tinha anunciado o ano passado que ia ter, agora já anunciou com quem é que vai fazer o protocolo, quem é que vai implementar, que é o LightSpark. Pronto, e agora está toda a gente à espera até que tenha.
Que exchange é que já tem Lightning Network? A Kraken já tem, não já?
Kraken, Bitfinex e acho que Binance também.
A Binance também tem, exato. Yeah.
Ok. Pronto, faltava a tua Coinbase. Mas mesmo tendo, é sempre para... como é que se chama? Para pequenos valores, não é? Nunca consegues mandar um Bitcoin. Há de ter sempre um limite baixo.
Vais ter um limite baixo de 0.1, sim.
Não, sim. É interessante.
Já chega bem, não?
Sim, mas diria que para a maior parte dos casos deve chegar.
Mas eu acho que ainda vai demorar um bocadinho até eles saírem, porque acho que agora o foco deles não deve estar um bocado na base, digo eu.
Pá, em teoria tem uma pessoa destacada para, portanto, uma pessoa, um PM.
Uma equipa.
Exatamente, uma equipa, um project manager. Vamos ver.
Ok.
Em teoria aquilo não devia de ser muito complicado de adaptar pela LightSpark, é quase uma API e fica a funcionar. E é só para exchange, entre aspas, ou seja, é tipo adicionar um novo método de levantamento quase. Não devia de ser muito complicado. Não têm que rodar nós deles próprios, não têm que fazer infraestrutura nenhuma deles.
Algum de vocês tem conta na Coinbase?
Talvez, mas já não
usei. Talvez, exato.
É que eu nunca tive conta na Coinbase, era só para saber se já... Tenho ideia que em Portugal não se usa muito.
Eu usava mais para ir em 2013 ou 14.
Ok. Falando de Lightning, a Breez, B-R-E-E-Z, é um serviço Lightning Network.
Sim.
Esteve sob ataque de DOS esta semana, que é chato.
É chato.
O que fez com que as pessoas que estivessem a usar a carteira ficassem sem acesso aos fundos temporariamente. Eu vi pessoal queixar-se que isto era uma falha da Lightning, porque é possível fazer este target a um serviço centralizado e ficas sem acesso aos fundos. Mas para sermos honestos, acho que isto pode acontecer com qualquer carteira hoje em dia. Não vejo um problema da Lightning em específico.
Não, é como fazeres um ataque à Infura e dizeres que a culpa é do Ethereum.
Exatamente. Portanto, a pessoa que estava a reclamar isso não está muito certa. De qualquer maneira, fui ver o que era abrir isso, que não sabia. É uma carteira de Lightning Network, não custodial, ou seja, os fundos estão do vosso lado. Não sei como é que estão do vosso lado, mas eles pelo menos anunciam isso. Não sei se estão mesmo.
Está do teu lado, basicamente é só isso.
Pá, mas como é que isso funciona em Lightning?
O que queres dizer como funciona? Só é necessário o teu aparelho para assinar qualquer transação.
Pronto, ok. Tenho que voltar a estudar Lightning. Já não penso em Lightning há muito tempo.
Não, mas aí é como qualquer outra tecnologia de cripto. É tipo...
De assinaturas.
Sim, é uma assinatura e a chave que necessitas está no aparelho.
Eu estou a fazer confusão. O problema de Lightning é se tiveres muito tempo offline, os fundos automaticamente vão para um dos lados, não é?
Não.
Não
vão para
um dos lados.
Acho que não.
Se tiveres offline, a outra parte pode resgatar os pontos ou alguma coisa do género.
Não, é tipo, não recebes. Se tiveres offline, não recebes, ponto.
Não, caralho, mas
estar online,
tens uma multisig comigo e agora estavas na Breeze e ficaste sem carteira durante 15 dias. eu lanço uma versão do nosso canal mais antigo e fico os teus pontos.
Ok, não tenho a certeza. É possível, não tenhas razão.
Eu tenho ideia que é por aí.
Agora já tens load balance, tipo balanceadores automáticos e tal, para evitar um bocado esse problema, acho eu.
Sim, a partir de ficares offline,
mas canal não ficar só. Sim.
Tens não, claro que. Acho que é o que se chama.
Não convém ficar offline, isso continua a ser.
O Breeze tem duas versões. Tem uma versão antiga, e eu não sei de qual é que estás a falar. Tem uma versão antiga que é isso: é uma carteira não custodial, corrida a software, em que o teu telemóvel é o seu próprio nó. Ou melhor, é o teu nó de Lightning que está a correr no teu telemóvel. E tem uma versão nova que é mais fixe, que utiliza, eu acho que já falei nisso cá, utiliza uma tecnologia da Blockstream chamada Greenlight, em que o nó fica a correr no servidor da Blockstream, que está sempre online, portanto podes receber sempre pagamentos, e a chave é a única coisa que fica no teu dispositivo.
Ok. Temos aqui o nosso ouvinte António Paz a dizer que um nó nunca deve estar offline. O protocolo requer o fecho forçado ao fim de 7 dias de inatividade. Acho que sim. Acho que se estiveres offline muito tempo, a coisa fecha. Mas é um achismo. O António está a dizer que sim. Eu vou acreditar no António. Obrigado, António. O que é que a Breeze tem? Tem um serviço de Lightning no custodial, um player de podcasts. Vocês podem ouvir o Crypto Café. Já fui ouvir o Crypto Café para tentar ganhar uns satos. Não sei se ganhar alguma coisa. Este é aquele serviço que vocês ouvem podcasts e habilitam-se a ganhar meia dúzia de satoshis.
Não é. Mas olha lá, Mauro, se não ganhaste satos, ganhaste conhecimento, bro. Estás a ver?
Sim, senhor.
Sim, senhor. Yeah, man. Yeah, yeah. Boa conhecimento.
Os nossos ouvintes estão a ganhar tanto conhecimento ouvindo, que deviam meter gosto. Obrigado,
Brocas. Pá, e olha, parabéns aí ao. Onde é que ele anda? Para ver o nome, para dizer o nome. Motivation for the Path. Ele diz assim: quase com a minha primeira full BTC fam. É isso mesmo, brother. É isso mesmo. Congrats. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Pronto.
Desce aí a todo mundo.
Motivação à motivação. Está certo.
Sim. O Breeze tem Point of Sale, POS, para aceitar pagamentos e oferecem liquidez aos vossos canais. A primeira transação que fazem para a carteira tem que ser no mínimo 4.608 sats e no máximo 4 milhões e eles ficam com 0.4%. E acho que é isso. Muito bem, usem Breeze se quiserem.
Ah, no custodial é mais fixe, é Breeze e Phoenix neste momento.
É Phoenix que já usamos, sim.
Yeah.
Não conhecia a Breeze.
Yeah.
Ser honesto.
Está correto. O gajo que faz aquilo é bacana, é o Roy. O Roy é um bacana.
Quando é que foi a última vez que usaste Lightning Network, Riclas?
Olha, foi na Atlantis.
Olha, boa. Se vir a conferências de Bitcoin para usar Lightning.
É verdade. Isso aí é mesmo assim.
Eu hoje, falando em criptoatividades, não chegou a ser uma criptoatividade, fui comprar um leitor de cassetes, VHS, tentei pegar com cripto, ao que a pessoa disse-me que não, como eu já contava. Mas tenho a anunciar que se alguém quiser fazer uma recuperação de uma cassete antiga, eu aceito cripto. Mandei uma cassete. O pior que pode acontecer é ficar embrulhada no leitor, se o gajo me enganou. Mas pronto.
Acontece.
Pode acontecer. Yeah. Para acabar as notas, tenho aqui uma notícia que é uma nova stablecoin.
Pam, pam, pam.
Quem é que está a fazer mais stablecoins?
Não, mas não estás a fazer notas, ainda tens outra, que é relacionada também.
Por acaso sim, tenho. mas é do stablecoin, está no mesmo
sim,
pontinho.
Sim. É só isso que eu estou a querer dizer. Continua.
A Ripple lançou, ou vai lançar, não. A Ripple anunciou, ou fez um pré-anúncio com anúncio, que vai anunciar uma stablecoin de USDs, de mais uma stablecoin de dólares. Uma das coisas que estava na notícia e que eu achei um bocado estranho é que eles anunciaram. A notícia pode estar errada, atenção, que eu não fui à fonte, fui alguém que fez uma notícia. E dizia que eles neste momento já têm alocados 150 mil milhões, ou os vossos 150 bilhões de dólares para a stablecoin. O que é um bocado esquisito.
Já te disse com certeza que não é isso que diz.
Epá, lá está, o que eu estou a dizer está na notícia, a notícia pode estar mal, mas a notícia tem lá isso. O que é estranho, porque é mais que o Ethereum. Exato. Não faz sentido nenhum. Com o STT, sim, com o Ethereum, o STT.
Eu desconfio que tem a ver com o mecanismo que eles descobriram, que é o seguinte, que estamos há bocado a falar disso antes de começar. Eles perceberam que se eles criaram uma stablecoin, não é? E tipo, como eles são os criadores do XRP do token, eles podem criar infinitos tokens, adicionar como colateral e mintar infinita stablecoin. E como eles criam mais tokens, mesmo que o preço vá para baixo, eles podem sempre criar mais tokens e adicionar como colateral, pá, para fazer o offset. E portanto deve ser esse o mecanismo que eles inventaram.
Parece um mecanismo da Luna.
Exato, só que mais avançado.
Estou a inventar, não sei. Só que é com o Ripple.
Exato.
Pois sim. Se calhar. Boa sorte, XRP. Uma das coisas interessantes do Ripple é que vai estar disponível na rede Ethereum. Além da rede deles, mas pronto. O Ripple vai ter uma stablecoin na rede da Ethereum. E eventualmente vai ter nas outras também. Porque hoje em dia uma stablecoin que não esteja nas redes todas não serve para nada.
Claro.
Vocês vão usar o USDT, o USD XRP ou whatever que se vai chamar? Claro, muito faz.
É muito bom. É em Ethereum, não é? Adoro.
E também vai estar na rede deles. Pelo menos era o que a notícia diz, que pode estar errada, mas...
Ah, ok.
Dizia que. E para não dizerem que a notícia. Lá está. Eu vou dizer o que é que estava na notícia. Se estiver errado, não tenho culpa. Mas estava lá a dizer que eles até 2028 contam em ter 2,8 trilhões em colateral.
Uhum.
O que eu acho ainda mais estúpido. Mas se eles dizem que sim.
Como estúpido.
Pronto. Espero que sim. Encher o mercado do SDs com PEG ou sem PEG. Isto vai tudo ao charco outra vez como na Luna e a gente fica bem. Ok, o que é que querias? O que é que estavas a dizer que estava aqui nos apontamentos, Ricos? Eu ia deixar passar. Maker. Queres-nos falar disso?
Ou se calhar foi o Kiko é que falou. Maker fez um. Como é que foi? Emitiu 100 milhões de USD. Do SDE no colateral de DAI. É isso, não é? Pode não ser literalmente assim.
Eu tenho aqui 100 milhões / 1000 milhões, porque eu já vi as duas versões.
Não, 1000 milhões não é.
1000 milhões.
1000 milhões é o market cap todo.
Exato. O market cap do DAI, se calhar.
Não tenho ideia que... E até razão. Não é 4 mil milhões. Quase 5 mil milhões. Portanto, podia ser. Isto tem...
Eu não quis dizer do DAI. Eu quis dizer da tal stablecoin.
Ah, da... Ok.
Do SDE. Do
SDE. Que é a stablecoin que nós temos estado a falar
nos
últimos episódios. Que é colateralizada através de shorts no mercado. Total supply 2 mil milhões. Já tem 2 mil milhões. Portanto, está a crescer.
Ela é 1.3 ou 1.4. Acho que ainda não tem. Como é que isso está? Ah, não, está agora 2. Está bem? Ok, já está em 2.
Se calhar foi a DAI que emitiu mil milhões. Mas não, pá, vamos assumir que é 100 milhões, se calhar é mais 100.
É 100.
Com esta emissão de moedas na DAI, colateralizadas com o SDE, a HAVE, já tomou providências para baixar a sua exposição à DAI. Vocês acompanharam o drama?
Sim, basicamente é isso. Tem havido bué mais malta atenta à Itina por causa desta decisão da Maker. O que é engraçado. Há muito mais olhos postos lá. Até o rei dos Ponzinómicos, André Crões, veio dizer que está preocupado porque há uma nova forma de colateral no mercado. Enfim.
Ok. Continuas à vontade com SD?
Eu continuo à vontade, sim. Não tenho grandes problemas com essa moeda e com os processos que eles usam para colateralizar. Pelo menos ainda não houve nenhum argumento decente a dizer qual é que era o risco significativo que corria.
Agora o DAI Stablecoin neste momento está a dar 15% no AVE. Ok. Já não me recordo. Eu sei que eles baixaram qualquer coisa na AVE da exposição, mas já não me recordo o que é que baixaram. De qualquer forma, sim, a pessoa que estava à frente disto estava a reclamar com a exposição ao SDE, que era um experimento que podia correr muito mal, e achou por bem diminuir a exposição a DAI.
E pronto. Supostamente lá o CEO da Itina até ficou de lançar agora um artigo ou uns artigos, uma faca qualquer até o final da semana para responder a essas preocupações. Vamos ver o que é que ele diz, mas acho que ele não vai dizer nada muito diferente.
Sim, protocolo. Está explicado. Existe um white paper, leiam um white paper.
Existe um white paper. Existem não sei quantas facas, isto é de cenas. Quem não tiver à vontade, não usa.
Basicamente é isso. Façam como eu, comprei um SDT e esperem que a cadeira vá à falência. Também pode acontecer. Meus caros, vocês costumam dar os vossos e-mails quando vão a conferências?
Sim, não. Quer dizer, depende da conferência.
Mas... Acho que normalmente nem o pedem, ou pedem.
Pois.
Há conferências que pedem.
Compram bilhete. Os bilhetes às vezes.
É, yeah, para receber
bilhete. Yeah. Sim, exato. Também depende. Agora, dou um e-mail meu. Agora depende de qual é que é o e-mail, não é?
Exato.
Provavelmente não é o principal.
Um participante do ETH Denver está-se a queixar que a organização, além de terem ficado com o dinheiro do bilhete, também venderam os dados pessoais e começou a receber spam no e-mail que deu.
Não era suposto terem ficado com o dinheiro do bilhete?
Era, não era suposto terem vendido o e-mail.
Ah, ok.
Ou dado o e-mail para terceiros para darem spam.
Está bem, também. Para além de eu fiquei.
Sim. Pá, isto já me aconteceu já agora. Não vou dizer em que situação, mas já
foi recebi... Foi na Crypto Café Conferência.
Exatamente. Não, não, pá, eu disse que não ia dizer. Eu disse que não ia dizer.
Ah, muito bom.
Mas também já dei o meu e-mail para conferências e depois comecei a receber publicidade de outras moedas que participaram da conferência.
Claro.
Acontece. Só tenho pena de ter recebido moedas, da próxima vez peço no meu endereço para receber tokens. Zou de bom grado.
Depois recebes aqueles scams que nem podes tocar neles, senão ficas sem mula.
Faz parte do risco,
Kiko. Faz parte, sim.
Faz parte.
Claro. Olha, porque estávamos a falar de stables, eu por acaso este... Pá, quando é que foi? Foi durante a semana, foi há uns dias. Pá, estive a ver aquilo é tipo um... É um vídeo no YouTube, mas aquilo não é uma conferência. Aquilo é tipo uma conversa de café, digamos assim, literalmente. Pá, mas é de um ecossistema interessante que está um bocadinho por trás daquela merda do PDAI, da cópia de DAI na Pulse Chain. Pá, que pampou nas horas, por acaso. Pá, já está mais ou menos perto de um cêntimo, não falta muito. Está para aí no 6 ou por aí. Já está tentado a subir, é bacana. Mas pronto, a grande influência daquela merda tem sido um ecossistema que se chama a Tropa, pá, que é um bocado confuso, e essa série de entrevistas, porque é o gajo que fundou aquilo, basicamente é o developer principal, a explicar,
Tropa.
Diz?
Disseste Tropa?
A tropa. Pá, é um
ele é brasileiro.
Não é brasileiro, o gajo é nórdico, é sueco. Acho que o gajo é sueco, pá, não tem, o nome não tem nada. O nome é, tem a ver com outra merda qualquer de mitologia. Eu também achei piada por ser a tropa. Pronto. Para nós é, tem outro significado, a tropa, mas pá, whatever. Mas aquilo é uma coisa interessante que o gajo está a montar em termos de liquidez e de queimar liquidez, pá, que é um bocado confuso, mas as ideias do gajo são bastante interessantes. Pá, aquilo é são uma série para 3 ou 4 vídeos, pá, alguns até são grandinhos, têm tipo uma hora, mas pá, eu até vou vê-los outra vez porque pá, ainda não percebi tudo. Acho que há ali merdas são um bocado complexas e pá, eu achei piada porque realmente o gajo está a descrever os sistemas que montou já há não sei quanto tempo, que já desde o princípio da Polishan, digamos assim, e que tem, pá, explicar os efeitos que ele estava à espera, e os que se confirmaram, os que não se confirmaram e porquê, pá, mas é interessante porque aquilo é, pá, tem um certo nível de complexidade grande, mas até dá um, pá, dá uma lógica interessante ao conceito de porque é que o gajo acredita que o DAI pode ficar colateralizado. Pá, é interessante, pronto. Eu depois posso partilhar com lá no nosso grupo e tu partilhas se quiseres.
Exatamente. Meus caros, como a Fubrocas disse, entrem no nosso Telegram em CryptoCafé.pt e sigam-nos nos sítios do costume. Metam um gosto, que nós já vos dissemos que vivemos os vossos gostos, e sigam-nos. E para a semana, se vocês estiverem desse lado, nós estamos deste lado novamente. Obrigado por estarem desse lado. E
nós estamos deste lado.
Nós estamos deste lado. Sempre. Não falhamos. Pode ser no início ou no final da semana, mas não falhamos.
Exato.
Tchau, tchau.
Beijos.
E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafé.pt e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana!